Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Educação dos Filhos. A partir desse momento, conosco aqui o nosso companheiro Hélio Della Noce, se incorporando aqui à nossa equipe de comentaristas. Hoje estamos recebendo aqui o nosso companheiro Avildo Fioravante, falando sobre a educação dos filhos. Avildo, como é que fica o nosso espírito em termos de educação após a morte do corpo físico? Se ele esquece tudo, o espírito, o corpo morreu, o espírito esquece tudo que ele aprendeu, ou ele fica com aquilo ainda na cabeça, na mente dele espiritual, né? Na cabeça.
Há uma figura simbiótica, né? Um símbolo que identifica bem o que é a morte. Nós todos estamos num trem viajando, mas alguns de nós tocam o sinal antes e descem, se despedem dos que continuam viagem, para ao final nos encontrarmos todos novamente. Seria um contrassenso à justiça de Deus criar um processo de educação onde, a partir de um momento, haja uma cisão, rompe-se com o passado e não se leva a nada. Pelo contrário, leva-se tudo, o que aprendemos de bom e o que aprendemos de mal. Em síntese, nós levamos o que somos, nem o que sabemos o que somos. E, portanto, o aprimoramento hoje é indispensável para que em nossa bagagem nós carreguemos as virtudes, o aprendizado, enfim, o que for de melhor, porque nós levamos conosco. E esta imigração vai de encarnação em encarnação. É o que faz o espírito se diferenciar.
Perfeito. Queria fazer uma pergunta aqui para o nosso companheiro Hélio Della Noce. Hélio, e o aspecto religioso da educação? Muitos pais falam aí que não vão dar muita educação religiosa para os filhos, porque eles mesmos deveriam escolher a religião quando eles fossem maiores. Você acha certo, Hélio, esse pensamento de... E que os pais devem deixar os filhos escolherem a religião ou a forma de serem educados, ou os pais devem trabalhar desde cedo a educação religiosa?
Eu acho que essa pergunta até já foi trabalhada aqui hoje, e tem que ser desde cedo, né? Nós não temos... A criança, se ela nos é entregue esse espírito, para que nós possamos realmente encaminhá-los. Então nós temos que encaminhá-los da melhor maneira possível, daquilo que nós entendemos que seja certo. Porque naturalmente, quando ele tiver lá os seus 14, 15 anos, ele vai fazer uma opção pessoal e poderá continuar com aquilo que nós ensinamos ou escolher um outro caminho. Mas como o Avildo disse agora, aquela base que você deu, aquilo vai ficar e vai ser extremamente importante para que ele possa fazer as suas escolhas futuras, e aquilo vai servir de como já disse, de base de tudo para ele. E a educação religiosa, ela é fundamental, e nós temos exemplos aí agora no momento desse, vamos chamar assim, nós relaxamos um pouco, a sociedade relaxou um pouco nesse aspecto de uns 20 anos para cá, ou um pouquinho mais talvez, e deixar, não preciso levar, tal, deixa que depois ele escolhe, e nós estamos colhendo aí os frutos dessa falta, dessa educação na primeira infância. Ontem eu conversava com uma pessoa que ele disse que não estudou, né, a educação formal, porque o pai dele achava o seguinte, que tinha muita gente que tinha diploma e estava procurando emprego, né? Ele falou assim, então meu pai achou que eu não tinha que estudar, porque eu ia ter que procurar emprego de qualquer jeito mesmo. Então ele pegou, não ia gastar dinheiro comigo. Uma pessoa assim, amiga, uma pessoa
próxima,
é uma pessoa assim. E o pai dele arrasou que ele não tinha que estudar. Falou, não, você não vai estudar não, você vai procurar emprego. Então procura o emprego dele já e eu não vou gastar dinheiro com você. Então, e tem gente que pensa assim também em relação à religião, né? Você, não. Então você, depois você procura, porque a pessoa vai na igreja, vai tudo, vai não sei aonde, vai no centro, e está sofrendo do mesmo jeito aí. Então você não precisa desse tipo de coisa, né? Então deixa a pessoa escolher, mas é um grande erro. Quando nós procuramos nos casos que estão aí dessas pessoas que são maiores problemas para a sociedade, volta um pouquinho, que você vai procurar, acho que na maioria dos casos, é falta de uma educação religiosa na primeira infância.
Estamos recebendo aqui também uma contribuição do Orlando, e ele faz uma declaração aqui que nós concordamos totalmente com ele, porque é a linha do que nós estamos falando aqui hoje. E, aliás, o que o Hélio acabou de dizer e o Avildo falava agora há pouco aqui. O Orlando diz assim: na minha opinião, se os pais e as mães educassem seus filhos desde pequenos, ensinando-os a respeitar os pais, os mais velhos, etc., talvez nós não teríamos tantos menores na FEBEM ou nos centros de reabilitação, né? É verdade, nós concordamos com ele, porque a educação é exatamente isso que nós estamos falando, né? Precisa ter, desde o berço mesmo, a condição social, religiosa, técnica, precisa estar desde cedo ali presente, né? Avildo, estamos recebendo aqui uma ligação da Maria Aparecida. Ela diz assim, que ela conhece um caso onde a avó cuida do neto, porque a filha trabalha, né? Então a filha trabalha, a mãe do menino trabalha e a avó cuida do neto. Aliás, uma questão muito comum hoje em dia, né?
Até mais do que devia.
Os tios, os avós estão cuidando, né? E ela diz assim que, apesar de tentar passar valores positivos para o neto, às vezes essa avó recebe agressões verbais do neto. Por que acontece isso, viu? Por que acontece essa situação, hein?
Bom, os pais também recebem agressões verbais dos filhos, não são somente os avós. Infelizmente, a educação ou a maneira permissiva com que nós estamos nos defrontando pelos canais de comunicação, pela mídia, e um certo comodismo dos pais, estão permitindo que os espíritos manifestem a sua forma de reagir com um certo desrespeito aos mais velhos. Hoje isso não ocorre somente com os avós, ocorre com os professores. As pessoas na rua não são mais respeitadas pelos jovens.
Envolvidos na educação.
Exatamente. Portanto, não é somente esta avó que está passando por isso. E isso não é sinal dos tempos, não. É falta realmente de comprometimento dos pais, porque se há uma coisa que os pais nunca podem e devem permitir, é que os filhos levantem a voz ou levantem a mão para os pais. Portanto, esta avózinha que está fazendo o seu papel deveria, junto com a ajuda de sua filha, conversar com o neto que isto não é justo fazer. Mas nós sabemos que os jovens, infelizmente, não estão ligados nesse compromisso. Se desrespeitam no trânsito, no ônibus, é um desrespeito geral.
Aliás, é o que você acabou de dizer, não são só os mais velhos, os pais, né? A sociedade inteira está pagando um preço por isso. Porque o próprio jovem, se o nosso ouvinte observar bem, ele também não respeita o outro jovem. Porque a forma como ele está sendo educado é para o individualismo, e a sociedade não é individualista. A sociedade é uma sociedade gregária, uma sociedade de unida, e as pessoas estão indo por esse caminho, que não é bom, evidentemente, é o que você está dizendo. Acaba redundando aí em situações sociais muito graves, né?
Posso fazer um
comentário, deve,
sem
Maria,
absolutamente querer complementar? Acho que foi muito bem colocado, é apenas um ponto de vista, né? Nós aprendemos aí com as ciências sociais que o caráter das pessoas é formado por três instituições básicas, fundamentais, né? Que é a família, a escola e a religião. Então, se nós, como cidadãos, nós como pessoas, né, não cuidamos de preservar essas instituições, se nós não cuidamos de fazer com que a família seja uma família boa, estruturada, baseada em valores, e que tenhamos boas escolhas, nós estaremos comprometendo, ao longo do tempo, a educação da sociedade como um todo. Então, exigir, trabalhar, se preocupar, trabalhar como voluntários, sermos proativos para que todas essas instituições sejam fortalecidas, é um caminho muito, muito saudável como, como sociedade. Senão, vamos cada vez mais estar vendo coisas como essas que estamos aqui conversando
hoje. Esses desacertos sociais.
Porque analisar bem, hoje a família não está estruturada, porque não se tem outras prioridades, muitas vezes. Nós não damos muito valor para aquilo que é a escola, porque achamos que a escola não está ensinando. Não levamos os nossos filhos e não estimulamos ninguém a ir a uma casa religiosa, tá certo? Então, qual a base que nós estamos hoje passando para esses jovens? Ou seja, não vamos imaginar que nós sejamos simplesmente espectadores. Simplesmente somos vítimas, né, dessa sociedade que está aí. Nós também somos protagonistas disso. Devido à dimensão, evidentemente, do que cada pessoa sozinha pode fazer.
Nós estamos falando aqui sobre a questão de famílias estruturadas. Eu acho que uma coisa que a gente precisava focalizar muito bem é o que é uma família desestruturada ou estruturada. Porque a gente normalmente associa, né, a família desestruturada àquela situação em que o pai foi embora, a mãe abandonou a família, o filho está preso, alguma coisa assim. Mas muitas vezes em famílias aparentemente ou ditas ou consideradas normais, ocorre essa desestruturação. Aquela família onde que os componentes, os integrantes não se reúnem, não convivem, porque quando chega em casa, o pai tem que trabalhar, o filho vai para o computador, a filha se tranca no quarto para assistir televisão e a mãe está no telefone com a amiga. Essa é uma família estruturada? Essa pergunta que a gente deve fazer. Será que essa, as famílias onde as pessoas convivem sob o mesmo teto, só conviver sob o mesmo teto, representa ter uma família estruturada?
É uma questão muito parecida com que
chegou
um
aqui.
Ouvinte, é.
Chegou aqui. Deixa eu aproveitar e fazer então, ouvinte, já faço para você. É outra maneira parecida que ligou agora. O ouvinte ia falar exatamente isso, porque ela está dizendo assim, que ela é separada, mas ela tem uma filha com quem ela se dá muito bem. E daí a pergunta dela, por que muitas vezes, em famílias estruturadas, acontecem tantos problemas com os filhos? Por quê?
Porque, na verdade, não estão estruturadas, mantêm apenas a aparência de estruturadas. O fato de se morar dentro da mesma casa não significa que seja um lar. É uma casa, como um hotel que todos moram lá. E, na verdade, a estruturação está no fator emocional, não é no fator físico ou financeiro. O fator financeiro ajuda a desequilibrar ou equilibrar, mas o fator emocional é a sustentação dessa paz dentro do lar. Uhum. Esta mãe se dá bem com a filha, embora ela esteja separada, porque ela tem afinidades com a filha e criou um elo de ligação com ela. Agora, nós vemos lares que todos vivem juntos e não existe essa afinidade. Isso é um problema também temporal, porque já trazemos esse antagonismo de outras experiências.
Perfeito. Semeando a Boa Nova hoje com o tema Educação dos Filhos. Nós temos aqui uma questão que chegou para a gente, eu não vou falar o nome da pessoa que ligou exatamente, porque é uma situação muito particular e muito interessante. Eu gostaria que o nosso companheiro Hélio Deranossi respondesse aqui. É uma pessoa, ouvinte aqui, não vou falar o nome, evidente. Ela diz assim, olha só, Hélio, tenho um sobrinho de 3 anos que vive falando, odeio minha mãe, odeio meu pai, e quando me vê, também diz que me odeia. Olha só que interessante. A tia é odiada pelo sobrinho. Ele diz palavrões a todo mundo. E o pai da criança fica bravo, bate no filho e não adianta nada. O interessante é que ela mesma, a nossa ouvinte lá, também não gosta da criança. Ela também sente ódio dessa criança. Ela acha isso muito estranho. Ela está achando isso tudo muito estranho. E está perguntando para a gente por que que acontece tudo isso.
Uma bela pergunta, né? É uma bela pergunta.
E difícil.
E difícil resposta. Nós temos uma concepção a respeito disso, né? Uma indicação do que possa ser. Nós sabemos que as famílias são constituídas por pessoas afins, né? Ou que se relacionaram já em vidas anteriores. Nem sempre essas relações foram amistosas, sempre amistosas, muitas vezes são reuniões assim, para, eu chamo de uma foto, uma palavra melhor, para resgate, ou seja, para acertos, para que a gente possa se afinizar, mais uma oportunidade para que a gente possa se afinizar ficando juntos. E muitas vezes entra no meio dessa família, é colocado nessa família, pessoas, espíritos, para também, a família é totalmente harmônica e vem um espírito para poder se harmonizar, aprender a viver num local harmônico e se harmonizar. E ele vem muitas vezes até aparentemente desestrutura essa família, né? O que nós sugerimos aí, no caso dela, já que eles estão usando os métodos educativos aí convencionais e não está dando resultado, é que ela procure realmente um centro espírita. A família procure um centro espírita e inicie um tratamento espiritual para essa criança e para eles que estão envolvidos nesse processo. Talvez aí essa situação certamente vai ficar bem melhor do que está atualmente, e eles vão encontrar meios para poder reverter essa situação. Mas se eles não gostarem, não acharem isso, a principal coisa, ela também, acho que ela respondeu no final. No final, ela também não gosta da criança, né? Porque ela não tem uma resposta positiva para aquilo que ela gostaria de ter. Então, aqui, eles têm que começar a amar muito essa criança. Amar muito, vibrar muito, orar muito pela essa criança, para que eles possam mostrar que, do lado deles, eles aceitam ela, a criança. E a criança vai se sentindo aceita, e com isso ela vai modificando a sua posição.
Eu queria complementar, Hélio, aliás, a sua explicação foi bastante completa, mas eu queria só dizer mais uma coisinha para o nosso ouvinte aí, para todos os demais que também vivem situações semelhantes, né? Essa situação, você mesmo acabou de colocar, a procura da ajuda espiritual é fundamental. Mas não podemos esquecer também que tem uma ajuda técnica necessária aí, não é? Tem ajuda psicológica também. Essa criança pode estar precisando aí de uma orientação, como a Vilta está falando, terapêutica, não é, Vilta?
Sim, seria complementar, não há dúvida. Mas eu considero que uma criança nessa situação deve estar trazendo resquícios muito fortes de grandes inimizades. E o tratamento espiritual é fundamental, mas a terapia também é indispensável.
Aliás, eu queria até parabenizar essa nossa ouvinte, porque o fato dela ter ligado para a gente e relatado isso já é o início do tratamento. Eu queria até dar uma dica para você que está nos ouvindo aí, nosso ouvinte que mandou essa pergunta. Não importa a sua religião ou se você frequenta alguma casa religiosa, isso não nos interessa. Você procure uma casa espírita, como o Hélio muito bem colocou, e se mesmo que você não frequente o centro espírita, não tem necessidade, você vai lá e coloca o nome dessas pessoas envolvidas no caderninho de vibrações, de orações lá do centro espírita, que pode ter certeza que a espiritualidade vai estar trabalhando nisso, porque você já procurou ajuda, já alguma coisa. O Avildo queria complementar.
Eu queria fazer uma complementação que não se liga apenas à nossa relação com a criança, mas principalmente à interpessoal. E principalmente entre o casal. É algo que é mais ou menos novo em nossos comentários, mas é para se analisar bem. O Hélio disse, vocês precisam amar muito essa criança, e realmente este é o remédio. Mas nós não podemos fugir à condição limitada que temos, porque nós ainda não conseguimos amar as pessoas, nós amamos as coisas que as pessoas nos fazem. Essa é uma realidade que, se principalmente os casais percebessem que entre nós, marido e mulher, exceto na relação pais e filhos, ainda não existe amor. Existe atração das coisas que o outro nos faz. Assim é com amigos e é com a relação amorosa. A pessoa que nos trata bem, nós gostamos dela. Com isso, nós passamos a ter mais cuidado em fazer coisas boas para que os outros gostem de nós. E este é o processo de iniciação para um amor futuro, mas muito futuro. Portanto, amar esta criança não vai ser fácil, mas temos que descobrir nela algo que nos atraia, para a gente conseguir admirar, ter algum valor para trabalhar, porque simplesmente dizer ame é fácil falar, mas é muito difícil amar alguém cujas atitudes nos agridem.
Perfeito. É bem difícil isso. Mas aí foi Jesus que deixou bem esse ensinamento, porque você amar os amigos é muito simples, você tem que amar
fácil
os inimigos também, né?
Então, sim, mas você percebe que é difícil os valores.
Então, aí que tem que ter um investimento. O investimento exatamente. É onde há necessidade deles, né? Eu visitava aí uma fábrica de sorvete essa semana, e que eles querem fazer promoção no verão. Eu falei, não, você tem que fazer promoção no inverno, porque no verão vende todo sorvete
naturalmente.
Naturalmente, né? Vocês têm que fazer promoção no inverno. No inverno é que não vende sorvete, né? Então é assim, nós temos que amar as pessoas que nós não gostamos. É isso aí que nós temos que, como você falou, procurar nelas motivos para que nós possamos amá-las e descobrir esses motivos e investir nisso daí, porque esse é o caminho, né?
Eu já quero aproveitar que nós estamos falando aqui para levar a criança no centro espírita, ir no centro espírita, etc. Queria perguntar para o Marinho. Marinho, o que nós podemos falar para o nosso ouvinte a respeito dessa questão de levar um filho, uma criança, um neto, um sobrinho num centro espírita? O que é que vai se passar lá com essas crianças? O que vai acontecer com essas crianças lá? Como elas vão ser recebidas? Como elas vão ser orientadas?
O centro espírita, muitas vezes, ele é desenhado como se fosse um oásis, né, na selva do mundo, né? Mas, na realidade, o centro espírita é uma célula religiosa, é uma célula social, que oferece para as pessoas que ali chegam serviços, né? Se oferece principalmente no aspecto que foi aqui citado, do amor, da atenção pessoal, aquele companheirismo, muitas vezes, para que a gente possa se desabafar. Então, o que pode ser esperado, se nós pudéssemos fazer uma definição bem rápida, por causa do nosso tempo aqui...
Nós já estamos no finalzinho.
Eu acho que nós poderíamos dizer que o Centro Espírita devia ser entendido como uma escola de almas.
Perfeito.
Né? E simplesmente isso, quer dizer, a criança que for lá vai para uma escola de almas. Né? Com bases em quê? Com base no Evangelho de Jesus.
Avildo, nós estamos no minutinho final do nosso programa, mas você vai deixar em 10 segundinhos as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu gostaria de dizer aos pais que sofrem tanto com os filhos que numa determinada época acabam se perdendo ou se desviando, de que os pais têm que ter a serenidade para perceber as coisas que eles não podem mudar nos filhos. Mas também nós precisamos ter muita coragem de mudar aquelas que nos cabem. E pedimos a Deus que nos dê a sabedoria para distinguir entre uma e outra.
Muito bem, Avildo, queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente. Nós estamos encerrando o programa Semana Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a